Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. E hoje a gente vai aqui comentar o segundo dia de jogos da NBA, a rodada aí que aconteceu nessa quarta-feira, dia 25 de outubro. Vamos falar, obviamente, da vitória do Boston Celtics sobre o New York Knicks. Celtics favorito para vencer no leste, hein? Um dos principais times aí, um dos elencos mais robustos dessa temporada. Mostrou bons sinais, Porzingis jogou bem. E a gente vai falar tudo sobre essa partida no nosso primeiro bloco aqui. Depois a gente vai falar sobre a estreia de Victor Wembanyama pelo San Antonio Spurs, numa derrota para o Dallas Mavericks, mas com sinais muito encorajadores, um ótimo desempenho do novato francês, fazendo sua primeira partida oficial pela NBA. E para finalizar, a gente vai ter uma surpresinha aqui para vocês, então fica com a gente até o final, que eu prometo que vai ser legal. Mas antes de tudo isso, antes eu peço para vocês deixarem aqui o seu joinha para curtirem o vídeo, para ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube. Quando você curte, o YouTube entende que quem gosta de basquete tá curtindo isso aqui e aí ele espalha para mais gente. Então o like é super, super importante. E não se esqueçam também de assinar o canal e clicar no sininho, porque a gente viu comentários, pessoal falando que o YouTube infelizmente não está entregando vídeo para quem é inscrito. Então é importante que você ative o sininho também. Para
dói o coração,
não
perder
nada. Pois é, né? É, mas é isso. A gente faz a nossa parte aqui e espera que o vídeo chegue no pessoal.
Aos 6 mil, Bruno.
É isso. Rumo aos seus 1.000 inscritos. Estamos confiantes que a gente vai chegar lá em breve. Filipão, vamos lá, hein? Começando aqui então com talvez a partida mais esperada da rodada de ontem, com o Celtics indo lá até o Madison Square Garden para enfrentar o seu New York Knicks. Um Celtics renovado, um Celtics com Kristaps Porzingis como pivô, anotando 30 pontos, incluindo aí uma cesta de 3 que praticamente definiu os rumos do jogo. 8 rebotes, sacramentou o jogo e, de modo geral, uma nova formação aí do Celtics. Lembrando também com o Derek White aí e o Jrue Holiday também, jogando ali na backcourt. Bom começo, sinais encorajadores para esse time novo, muito reformulado, mas que volta com um desempenho que se espera do time que tem chegado consistentemente às finais do Leste, né, Filipão?
Bruno, o que eu tenho mais curtido nesses jogos de abertura é justamente, a gente tem visto vários times jogarem juntos pela primeira vez, né, e não foi diferente ontem com esse novo Boston. Eu estive no Madison Square Garden durante a pré-temporada para ver justamente Knicks e Celtics, mas o Celtics poupou a maior parte dos titulares, então eu tava muito mais ansioso ainda pra ver esse jogo de ontem. E toda a espera, como você falou, foi correspondida, porque foi, cara, literalmente um jogo de playoff, né, sem tirar nem pôr. Foi uma partida incrivelmente física, disputada, os jogadores realmente queriam vencer, torcida engajada no lugar, aquela atmosfera que só Nova York tem. Então, por mais que alguns momentos as equipes tenham errado bastante, o que é normal pro jogo de estreia, eu gostei demais do que eu vi. Principalmente, Bruno, por parte do Celtics, que literalmente tinha um time novo em quadra, mas que mostrou, sim, que vai ser um dos grandes contenders da Conferência Leste, como você falou. E, obviamente, o que salta aos olhos é o Porzingis. Né? Não tem como não começar falando do cara, porque eu acho que o torcedor do Celtics, Bruno, deve estar muito feliz hoje, porque foi uma estreia excelente. Ele demonstrou como ele vai não apenas elevar o patamar do Celtics como equipe, Bruno, mas também dos seus companheiros, que já se beneficiaram ontem tendo mais liberdade em quadra, assim como o Tatum. Mas vou chegar lá. Como você falou, Bruno, pro Porzingis, 30 pontos, 8 rebotes, mas destaca os 4 blocos, cara, que ele também teve. 8 de 15 de quadra, 5 bolas de 3, incluindo a vencedora que você mencionou. Converteu 9 de 10 na linha do lance livre, Bruno, mostrando que ele foi também agressivo, não fugiu do contato físico. E na defesa, foi o maior plus minus do jogo, Bruno, mais 13. Ou seja, se assistir o jogo já não tivesse ficado claro, Bruno, o tamanho do poder ofensivo e a dimensão de jogo completamente diferente que ele põe à mesa, diferentemente do Marcus Smart, por exemplo, que é um cara muito unilateral, esses números provam que ele também protegeu o garrafão como o Time Lord, certo? Claro que eu tô, assim, guardando todas as proporções, mas em termos estatísticos de número de impacto, o que a gente viu foi que, Bruno, ele talvez tenha sido uma combinação desses dois caras, né? No ataque, ele foi super engajado desde o começo, porque como pivô titular, quase todos os pick and rolls começaram, passaram por ele, né, e tiveram ele como escudo. E o motivo principal que eu senti esse time diferente é que, Bruno, diferentemente do Time Lord ou de outro pivô clássico, quando o cara faz a parede, né, em vez de ele rolar em direção depois à cesta, né, e entrar naquela área povoada, o Porzingis dá um passo pra fora do garrafão, cara. E ele vira uma opção pra bola de três, em vez de fazer o movimento que a gente tá acostumado, né? Sim. E foi por isso que ele teve 5 bolas de três.
Ele fez cesta com step back, mano. Tipo, é ridículo, velho.
Incrível, cara, né? E foi por isso que ele teve as 5 bolas de três de jogo, como a gente mencionou, Bruno, né? Não apenas dominou o primeiro quarto, né? Ele teve, se não me engano, acho que 15 ou 17 pontos no primeiro quarto, um absurdo. Ele foi clutch também no quarto, cara. Né? E na parte defensiva, como eu mencionei, por ele ter uma envergadura grande, Bruno, a quantidade de ajustes que ele forçou o Knicks a fazer foi incrível, né? O Brunson, RJ Barrett e o Quickley, que são os maiores esperanças ofensivas de Nova York, são caras pequenos. Então, eles sempre que conseguiam penetrar no garrafão do Celtics, davam de cara com o Porzingis, davam meia volta, passavam para outro cara, para outro companheiro, e por isso o Knicks teve dificuldade, estou só 37% de quadra mesmo jogando em casa, Bruno. Então, assim, o impacto que esse cara pode ter, o teto é muito grande, Bruno. E ontem ficou claro, logo no primeiro jogo. Outra estreia muito aguardada, principalmente por mim também, foi o Jrue Holiday.
Também jogou bem.
E eu acho que ele teve uma estreia típica de Jrue Holiday, né, Bruno? Quem olha os números não vê o impacto que ele teve no jogo de fato, né? Porque foram só 9 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Mas no clutch time, Bruno, ele foi crucial, cara. Ele teve um roubo de bola em cima do Julius Randle, que terminou numa cesta importante no ataque. Ele pegou um rebote ofensivo, que também gerou outro ponto, segunda oportunidade para o Celtics. Enfim, outras coisas. Responsável por fazer um dos cortes, que tirou uma marcação dupla que estava em cima do Tatum, que liberou o Tatum para fazer a cesta. Teve 3 blocos também ao longo do jogo, Bruno. Ou seja, é um vencedor. É um campeão, cara. Né? E ele vai fazer jogadas vencedoras e campeãs quando necessário, sem se importar com estatísticas ou holofotes, que são atributos complementares perfeitos para esse time do Celtics, porque tem um cara chamado Jason Tatum.
Exatamente, né? já tava me perguntando quando que você ia falar do Tatum, porque, pô, o cara foi o principal pontuador do Celtics, teve muito perto de um triplo-duplo nesse jogo, né? E muito até por conta dele, imagino que é o que você vai falar, dele ter espaço na quadra, um espaço que ele não tinha quando ele tava jogando na formação anterior, né?
Perfeitamente, Bruno. Assim, quando você tem não apenas um pivô capaz de 30 pontos e 5 bolas de 3 no jogo, você tem um cara que é o Jrue Holiday, você tem um cara que é o Jaylen Brown, que foi mais quietinho no jogo ontem, mas que ao longo da temporada vai ter jogos que o Jaylen Brown vai ser o protagonista, né? Mas quando tem tantos caras assim, Bruno, de fato, o espaço aumenta e a marcação tem que se afrouxar mesmo, porque a atenção do adversário tem que ser completa no time todo, né? Mas algo que me chamou muita atenção, Bruno, foi o físico do Tatum. Eu senti o Tatum ontem muito mais forte do que de costume, né? Eu sei que ele trabalhou duro na pré-temporada para ficar ganhar uma massa magra maior, e ontem ficou claro isso. Eu sei que esse é um dos intangíveis que a gente fala bastante, né? Mas isso gerou confiança nele, Bruno. Então, assim, eu senti que, em vez de evitar o contato físico como nos anos anteriores, eu senti ele mais confortável em brigar pelos seus espaços na quadra. Foi mais eficaz nos screens, por exemplo. Incorporou o posta, Bruno, no jogo dele, que pra mim era uma das maiores carências ofensivas dele. E ele não fugiu disso ontem, conseguiu fazer boas jogadas com o jogo de corpo, abrir espaço. E quando tem mais espaço ainda do que ele tá acostumado, Bruno, cara, ele é letal. E as bolas vão cair sim, né, Bruno? Então, cara, não à toa os 34 pontos, mas 59% de quadra, Bruno. Ele fez parecer fácil, mas esses são os motivos. Então, para envelopar finalmente, Bruno, se esse Celtics ficar saudável, vai dar muito trabalho mesmo. A gente viu ontem, né? Mesmo que a ressalva, obviamente, fica sendo banco. Tirando o Horford, que foi super bem ontem, a propósito, ele é um cara também, ele é um grande, que tem muita versatilidade. O Mazzulla jogou ontem, Bruno, só o Sam Hauser, o Peyton Pritchard e o Luke Kornet. É muito pouco para um time com aspirações tão grandes.
É.
Então, eu acho que eles têm que ir atrás de mais peças, Bruno, para engrossar esse caldo, porque as ambições do Celtics são de vencer o título.
É.
Né? E a gente sabe do histórico de lesão do Porzingis, por exemplo. Quando tiver uma lesão aí nesse time, será que esse banco está munido o suficiente para suprir essas carências todas? Então vamos ficar de olho, porque o talento eles têm.
É, exatamente. Eles fizeram justamente essa troca, né? para fortalecer, pelo menos é o que tudo indica, essa primeira partida, né, fortalecer o time titular, eles acabaram comprometendo um pouco da profundidade que era talvez a maior qualidade do Celtics na temporada passada, né? Então realmente vai precisar, né? E inclusive que eu acho que até, de certa forma, eles acabam tendo um pouco menos de versatilidade de formações do que eles tinham na temporada passada, né? Porque eles podiam jogar com o Al Horford na 5, podiam jogar com o Time Lord, às vezes jogavam com os dois juntos, enquanto que agora eu vejo que o negócio ficou um pouco mais rígido, assim, né? Obviamente, você tem essa qualidade imensa, ofensiva, tendo um cara como o Porzingis jogando, né? Que é um negócio que talvez os outros defensores do Celtics que estavam jogando na temporada passada não tinham tanto. Mas, de fato, a profundidade pode ser um problema para esse time caso aconteça alguma lesão, né? Caso alguém não esteja disponível. Mas caso esse time titular esteja em quadra, meu amigo, complicou para os outros times no leste, viu? Porque é meio assustador pensar o que esse trio, ofensivamente, né, falando de Porzingis, Brown e Tatum pode fazer. Realmente é um negócio muito impressionante. Filipão, vamos passar então aqui agora para o nosso segundo jogo aqui do vídeo. Vamos falar sobre a estreia, a aguardadíssima estreia, um dos novatos mais esperados aí da NBA, né? Tem gente que diz até que é o novato com mais hype desde o LeBron, eu não tenho certeza, mas tem gente que fala, e fez uma boa partida de estreia na derrota do San Antonio Spurs pelo Dallas Mavericks. Estamos falando do Victor Wembanyama, jogou 23 minutos só, mas nesses 23 minutos fez 15 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, e atrapalhou muito a vida do Mavs, hein? Mavs passou boa parte do jogo atrás no placar, né? E teve que correr atrás aí, a partir especialmente do segundo tempo, né? E venceu um placar relativamente apertado de 126 a 119. Aí, claro, com destaque sempre para backcourt de Luka Doncic e Kyrie Irving, né, Filipão?
Bruno, foi um absurdo, cara. É uma equipe, toda a prévia que a gente faz do Dallas Mavericks, né, passa pelo fato de que eles têm não apenas um, mas dois caras que podem decidir o jogo a qualquer minuto. Então, assim, eu acho que qualquer pretensão do Mavs passa pelo seguinte pretexto. Vamos chegar no quarto-quarto em condição de vencer o jogo. Vamos manter o jogo apertado. Porque no final esses caras vão resolver. E ontem foi o que aconteceu de novo, Bruno. Não apenas o Kyrie teve um floater no final do jogo ali, que foi maravilhoso, mas o Luka, 17 pontos no segundo tempo, sendo 10 no quarto-quarto, cara. E é um cara super inteligente, um cara super experiente, que joga desde jovem na Liga Europeia, acostumadíssimo a jogar a Copa do Mundo pela Eslovênia. Então ele é um cara que ele tem uma leitura de jogo muito, muito interessante e inteligente, Bruno. E ele vai tirar proveito disso. Então, assim, são coisas que não dá pra mensurar, mas eu senti que ele se utilizou um pouco do nervosismo e da jovialidade desse time do San Antonio Spurs, né? Ele percebeu os caras fazendo jogadas assim, um pouco não pensadas, e ele tirou proveito. Por exemplo, teve uma hora que ele estava correndo em direção à cesta, e ele viu que o marcador dele estava muito afobado. Aí ele simplesmente freou, Bruno, e o cara continuou correndo sozinho. Sim. O cara continuou, aí ele criou esse espaço, subiu, chutou a bola. Então, assim, essas leituras, né, fazem toda a diferença, Bruno. E como eu falei, se eles mantêm o jogo numa posição interessante no final, eles conseguem vencer. Mas para chegar nisso, precisam de uma front court que ajude. E ontem eles tiveram também, Bruno. Eu achei muito interessante a partida do Grant Williams. Ele, sim, Bruno, desde a época do Celtics, ele é o cara incumbido de marcar, assim, fora da sua posição. Né? Ele é um cara que não é um pivô, mas que muitas vezes marca o pivô adversário. Foi assim na série contra o Bucks, ele marcava o Giannis algumas vezes. Chegou a marcar o Embiid na série contra o Sixers. Marcou o Butler na série contra o Heat. E ontem ele marcou ninguém menos que o Wembanyama, Bruno. E ele é um inteligente, Bruno, porque ele... Nas bolas que o Wembanyama pegava assim no perímetro, dava pra ver o Grant Williams atacando a base gravitacional do Wembanyama. Tirava o equilíbrio do Wembanyama e isso tirou o Embi do conforto dele o jogo inteiro, Bruno. Né? Ou seja, foi um grande trabalho ofensivo, mas quando o cara também mata a bola de três lá na frente, Bruno, como ele conseguiu algumas, inclusive, de spot-up shooting, que ele conseguiu pegar a bola e matar uma de três, cara, vai ser um cara muito crucial para esse time. E além dele, o Derek Lively, Bruno. O cara tá pronto. Foi uma excelente adição no draft. Eu fiquei um pouco, assim, curioso, porque o Mavs precisava, sim, de altura e estatura. Então, não achava que o Live ele fosse esse cara, né, pronto para jogar, dado que eles abriram a mão do JaVale McGee, trocaram o Chris Wood. Mas o Live ele fez, todo mundo entendeu por quê, Bruno. Foi um cão de guarda o jogo inteiro ontem, cara. Fez o trabalho sujo, correu o jogo inteiro atrás das bolas em transição. Foi muito bem nos pick and rolls, fez bem as screens. E, Bruno, quando dava uns lobs para ele que o Lucas jogava, ele cravava e não, assim, não concedia turnover. Então, assim, excelente estreia pro calouro. Agora, falando do Wembanyama, pra gente fechar, Bruno, você mencionou os minutos dele, que foram poucos. Muito por conta de problemas de falta. Então, desde o começo, sim, do jogo, ele se envolveu com problemas de falta e não pôde jogar muito. Mas, cara, mesmo assim, Bruno, mesmo com marcação de um cara experiente, chato como o Grant Williams, mesmo jogando poucos minutos, fora de ritmo, time completamente novo, Bruno, um time que tá em construção ainda, ele voltou no quarto-quarto e começou a chutar pull-up, Bruno, atrás de pull-up, e quase venceram o jogo.
Sim.
Quase bateram o Dallas Mavericks, que é um time que tá sendo montado sempre para competir. Então, assim, essa experiência que ele traz, Bruno, tendo só 19 anos, é monstruosa, e isso ficou claro ontem, principalmente no quarto-quarto. Ele não sentiu pressão nenhuma. Então, assim, cara, o teto dele é muito grande. A gente já falou isso extensivamente na análise de da Summer League, principalmente. Porque o talento dele tá ali. Quem viu ontem pela primeira vez deve ter gostado muito, porque muitas vezes ele é um armador do time, né, Bruno? Sim. Ele fica no perímetro, ele tem facilidade fluida. A primeira cesta dele foi a bola de três, inclusive. Então, assim, mostra o poderio ofensivo desse cara.
E ele fez 3 de 5, né?
Olha o aproveitamento desse cara, para um cara da estatura dele, né? Então, Bruno, ele foi não foi tão bem defensivamente ontem quanto ele pode ser, muito por conta de que o jogo do Mavs é um jogo fora do garrafão, né? Mas as equipes que bateram de frente com ele vão sentir que ele é um cara que lembra o que eu falei do Porzingis, ele tem envergadura muito grande, vai forçar ajustes ofensivos do adversário o tempo todo. Mas, Bruno, esse time do Spurs tem um futuro muito brilhante, cara. Não apenas o Wembanyama tem um talento absurdo, 19 anos só, galera, diga-se de passagem, e teve mesmo número de pontos da estreia do Tim Duncan, inclusive, Bruno.
Olha aí.
O Tim Duncan também teve 15 pontos, então, né? Enfim, Bruno, eu vejo esse time do Spurs sendo possivelmente uma próxima dinastia. E enquanto a liga tá transicionando pra jogar em small ball, tanto assim, né? O Spurs tá na direção contrária. O Popovich colocou o Sohan como armador dessa equipe. Ele foi draftado ano passado pra ser ala, pra ser pivô, pra ser o cara que pega rebote. E hoje ele é o armador desse time. O Vessel também jogou muito bem ontem. O Johnson jogou muito bem também ontem. Então, esses caras, a gente esquece o quão novos eles são. E o tamanho do potencial é assustador. Então, vamos ficar de olho no Santana Spurs.
Vamos ficar de olho, de fato, com o Wembanyama nesse time. Ele já muda completamente o patamar da equipe, né? Ao contrário das últimas duas, três temporadas em que quando os times iam jogar contra o Spurs, já era meio ali que garantido que provavelmente venceriam, porque era um time que estava mesmo nesse processo de rebuild mais acentuado. Agora, com o Embi em quadra, muda muito, né? Todo mundo tem que prestar atenção nele, porque ele é capaz de fazer a diferença, sim, mesmo estando na sua primeira temporada, mesmo tendo só 19 anos. Ele tá dando sinais de que é exatamente esse tipo de talento geracional, de que transformador, que chega e muda a história de uma franquia, né? É meio assustador mesmo. Quanto ao Mavs, cara, assim, eu acho que, pra complementar o que você falou, eu acho que um sinal muito encorajador do Mavs foi justamente essa distribuição de pontos, né, cara? De três jogadores vindo no banco fazendo mais de 10 pontos. Isso era um negócio com o qual o Mavs não conseguia contar, especialmente em jogos mais decisivos, né, na pós-temporada. Porque o Mavs não foi para os playoffs na temporada passada, né? Mas quando esteve nos playoffs, esse problema persistia, né? Dependia muito ali de Luka Doncic mais um cara, né? No caso, quando eles foram para os playoffs da última vez, foi o Brunson, né? E agora, pô, você ter essa distribuição de pontuação muito mais saudável, né? É algo que é muito importante justamente para o Mavs poder ter a segurança de botar o Luka Doncic no banco por alguns momentos no jogo e saber que o time vai dar conta do recado. Então, é um sinal muito encorajador para esse Mavs, que é uma das incógnitas aí do Oeste nessa temporada. Vamos lá, Filipão, para finalizar agora o nosso vídeo, a gente vai testar um formato novo aqui, que você muito brilhantemente batizou de Clutch Time. A gente vai em 5 minutos aqui, eu tô com o timer aqui aberto, e em 5 minutos a gente vai tentar falar aqui do maior número de resultados e de times possíveis que a gente acredita Boa. Que vale mencionar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar trazendo um jogo para você comentar, e se você pode quiser, puxar, você pode falar outro. Vamos lá, vou puxar então falando de um time que disputou as finais da NBA na temporada passada e que venceu apertado, hein? Quero que você comece aí esse Clutch Time falando de Miami Heat 103, Detroit Pistons 102. Timer começado.
Brunão, eu fiquei mais espantado assim com o ímpeto do Detroit Pistons do que com o próprio Miami Heat. A gente sabe as dificuldades que o seu time vai ter essa temporada.
Nossa,
perdeu muitas peças importantes. O Max Truss, inclusive, foi brilhante pelo Cavs na estreia dele ontem. Mas o Heat teve dificuldade, Bruno, muito por conta do Cade Cunningham. 30 pontos pro moleque, 13 de 27, foi excepcional. Mas o Heat, Bruno, com aquele... O tipo de jogo que a gente conhece, vai sofrer, não vai ser fácil. Crédito pro Bam Adebayo, que vai ter um salto, eu espero que tenha um salto por conta dessas ausências, ele vai ter que ser mais... ter mais volume ofensivamente e ajudar o Jimmy Butler e o Tyler Hero, que também foram bem, 16 pontos pro Tyler, 19 pro Jimmy Butler, e o banco, só o Robinson teve 15 pontos, só o Robinson teve dígitos duplos, outra carência que esse time vai sentir, mas créditos pra estreia do Hakez Jr., que foi muito bem também, Bruno. 3 de 3 de quadra, 6 pontos em só 13 minutos, e eu acho que pode contribuir, então vamos ficar de olho no Heat, que sempre chega na raça, mas sempre chega, Bruno.
É isso. Outra vitória de apenas um ponto, Filipão, já que você falou aí de Max Strus, Cavs 114, Nets 113.
Brunão, foi o que eu mencionei, cara. São equipes novas, né? E eu fiquei muito espantado positivamente pela estreia do Max Strus ontem pelo Cavs. Ele oferece uma dimensão que eles não tinham. O Cavs era um time muito engessado. Eram o Garland e o Spider Mitchell na backcourt, com as torres gêmeas, né? Allen e Evan Mobley na frente. Agora eles têm espaçamento, muito por conta do Max Strus com 27 pontos, Bruno. Tem 7 bolas de 3. Então, vale ficar de olho nesse cara. E o Spider Mitchell, Bruno, que foi dele a cesta da vitória também ontem. Ele abriu um espaço ali no marcador, no step back, fez a cesta, conseguiu vantagem, vitória super importante fora de casa contra esse time bom do Nets, Bruno.
Do Nets,
que
sim.
Teve o Ben Simmons ontem jogando, vale dizer, só 4 pontos pra ele, né? 10 rebotes, 9 assistências, quase ali um duplo-duplo, que não teve pontuação elevada, que a gente precisa disso dele pro Brooklyn sonhar mais alto.
É isso. Filipão, vamos falar aqui agora rapidamente da vitória do New Orleans Pelicans contra o Memphis Grizzlies sem o Jamoran, que tá suspenso, e o Pelicans com o Zion de volta, nosso querido Bulbasauro, anotando 23 pontos, Filipão.
Brunão, Zion, fantástico. Como é bom ver o Zion saudável em quadra. Bruno, e foi dele 12 pontos no quarto-quarto. Ele foi o dono desse quarto-quarto. Sempre que Grizzlies tentava fazer se aproximar, era o Zion que conseguia uma bola de segurança com dunks, com o seu poderio defensivo por conta do seu tamanho físico. Seguraram a defesa. Ele e a defesa do Pelicans seguraram o Grizzlies para só 36% de quadra ontem no intervalo, o que mostra o teto desse time. McCollum também, com sua liderança, jogou muito bem. E o Ingram, Bruno, também disponível em quadra, fez uma dobradinha muito interessante com o Zion. Então, olho no Pelicans, que se saudáveis, vão dar trabalho sim. Esse é o teto desse time.
Vamos lá. Duelo de times com novatos, times em rebuild. Orlando ganhou com 30 pontos de diferença do Houston Rockets, Filipão.
Bruno, um absurdo. A gente esperava sim um salto dessa molecada do Magic e eles estão provando que vão ter. Os irmãos Wagner, o banqueiro. Ontem foi o Cole Anthony vindo do banco, que foi o cara da partida. E o Magic, Bruno, mesmo jovem, segurou esse time. Tem alguns veteranos, como o Dillon Brooks, como o Van Vliet, segurou o Rockets. Teve uma partida muito mal defensiva e cometeu 18 turnovers, Bruno. E o Magic pegou 56 rebotes contra 31 só do Rockets, que vai dar dor de cabeça pro Emil Doca resolver isso.
Vamos lá. Pra finalizar, vamos falar aqui de Atlanta Hawks perdendo pro Charlotte Hornets, Filipão. Você acredita nisso?
Liguem o alerta vermelho em Atlanta, porque quando você começa a temporada perdendo para um dos piores times da liga, um time que vai brigar pelo tanque, é assustador. Então não sei se isso vai acelerar o processo de troca ou de DeJounte Murray ou do Trae Young eventualmente, mas, Brunão, como tá, não tem como ficar, né? Perderam o Collins, mal repuseram o cara, então assim, deve estar um clima muito, muito azedo, porque eu esperava mais esse time que teve a chance de treinar finalmente com o Quinn Snyder na off-season, mas não adiantou, pelo jeito.
É isso. Filipão, se eu te disser que a gente terminou aqui o nosso giro antes dos 5 minutos, faltam 10 segundos ainda, você acredita?
10 segundos?
É isso.
Brunão, o Kings, Kingão.
Kingão.
Passou em cima do Jazz com grande partida do Barnes.
Aí, né? Ó. Fechado. Não sei se você tá então ouvindo. Foi. Mas assim, acho que é legal falar um pouco também do Kings, né? Pô, uma das surpresas dos playoffs. Se você quiser complementar, não tem problema, não.
Bruno, vamos manter o nosso compromisso. Vixe, com o ouvinte.
Tá certo, então.
Eu sei que acho que amanhã tem Kings e Warriors.
Tem,
né?
Kings e Warriors, é um dos grandes jogos. E que muito provavelmente vai ser um dos jogos que a gente vai dedicar mais tempo aqui vídeo pra falar. Então a gente fica por aqui.
Não sei se a minha ansiedade, Bruno, vai aguentar esse clutch time até o final da temporada, mas eu fico curioso pra ver o que a galera achou. Então, se puder deixar um feedback, a gente...
É isso, exatamente. Deixem comentários aí se vocês gostaram dessa ideia aqui da gente falar de mais jogos um pouquinho mais rápido, ou se vocês preferem que a gente fale de um terceiro jogo com mais detalhes, falem aqui pra gente. E não se esqueçam também de curtir o vídeo e de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta, que é super importante pra gente. Filipão, tamo junto. Grande abraço, obrigado. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!